Acompanhe agora pela Rádio AL Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom dia, chegamos para mais um programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. A direção é da Tami Soligo, a coordenação da GCL e da Alpiasa G. E vamos, no programa Entrevista de hoje pela Rádio da Assembleia Legislativa, vamos a Blumenau, a terra do Oktoberfest. A progressista cidade de Blumenau, capital econômica, cidade de Blumenau, que tem uma história muito bonita da Oktoberfest. Mas nós vamos conversar com um dos personagens, uma personalidade marcante na história, no desenvolvimento de Blumenau, nas suas curiosidades. Adalberto Dai, cientista social formado pela FURB de Blumenau e que hoje é aposentado, mas que tem uma visão sobre disciplinas de história, geografia, filosofia, sociologia e tem muito para contar para a gente. Adalberto Dai, como é que o senhor se encontra, principalmente agora, outubro, período da Oktoberfest? O senhor faz parte, o senhor está ali numa das páginas da história de Blumenau. Bom dia para o senhor.
Bom dia, agradeço as palavras de elogios. E realmente a gente faz parte de todo um contexto da cidade de Blumenau por ser pesquisador e cientista social. Então a gente abrange sempre toda uma comunidade e procura sempre desenvolver um trabalho num todo pela cidade. E não poderia deixar da gente estar sempre presente também nos grandes acontecimentos como é a Oktoberfest.
O senhor entende que a Oktoberfest representou um novo momento para Blumenau e que Blumenau tem antes e depois da Oktoberfest?
Exatamente. Antes Blumenau já era famosa pela sua cidade conhecida como Cidade Jardim, a capital econômica, mas a indústria têxtil e de todas as outras indústrias que compunham, como cristais e outras indústrias. Mas realmente a partir da Oktoberfest, Blumenau vai tomar um novo rumo, um novo direcionamento, um posicionamento de alegria, para, não só para a nossa cidade, como para todo mundo, né? Abrange toda a sociedade, todo mundo. E por isso que Blumenau traz esse novo momento a partir da festa organizada a partir de 1984. Mas é bom sempre que se diga que tem uma história anterior até chegar toda a esta festa de 1984, que teria sido feita para alegrar as pessoas que passaram tanto trabalho, dos cidadãos de blumenauenses principalmente, que passaram toda aquela tragédia de 1983-84. Mas antes disso, temos uma história e podemos conversar sobre isso.
Bom, me parece, por incrível que pareça, que o senhor se aposentou e depois que o senhor se aposentou, o senhor passou a trabalhar mais, porque aí fica pesquisando, fica fotografando, fica criando história, não inventando história, mas repercutindo os fatos para fazer a história de Blumenau. É mais ou menos assim que funciona?
Exatamente. A sua conclusão é isso mesmo, ou seja, eu me aposentei, trabalhei 25 anos na área de recursos humanos da empresa Artex. Sim. E também como professor, como você já colocou no início, de sociologia, e filosofia, história, principalmente essas matérias, mas o trabalho de pesquisas é muito grande, e tenho dito, sou um historiador nato. Ou seja, o historiador é aquele que recebe as informações. E eu, diferentemente disso, sou pesquisador, como você frisou muito bem, e o pesquisador é aquele que vai atrás das notícias, vai atrás de novas informações, não conta só as informações, ele vai atrás. Por isso, realmente, o meu trabalho redobrou e com muito mais ênfase na parte histórica de todo o contexto da cidade de Blumenau e região.
O fato, e a gente vai lembrando que em termos de história, Blumenau, a capital econômica, Blumenau da Oktoberfest, e Blumenau que teve a primeira televisão oficializada em Santa Catarina, que foi a TV Coligadas. Por essa ideia de 5 emissoras de rádio na época, lá no início da década de 70, a TV Coligadas, o Jornal de Santa Catarina. É, já naquele tempo o senhor fazia pesquisa, né?
E... Há muito tempo, exatamente, desde mais ou menos 1960. E quando você fala em TV Coligadas, sim, a TV Coligadas realmente é pioneira. É, foi desde o dia 1º de setembro de 1969, quando foi ao ar pela primeira vez na cidade de Blumenau e na cidade de Santa Catarina. E Blumenau, como você também citou, pioneiros em tantas coisas, somos pioneiros não só na televisão, como também no rádio. É, quando João Medeiros Júnior, a partir de 1929, ele vai começar a tocar músicas dentro da empresa industrial Garcia, que depois vem a ser incorporada pela Artex, hoje atual Coteminas. João Medeiros Júnior já começou o rádio amadorismo dentro de Santa Catarina. Ele fundou não só a rádio, como o rádio amador. E foi em Blumenau também, a partir de 1929. E oficialmente, a partir de março de 1932, a PRC4 Rádio Clube de Blumenau.
É, a Clube é a primeira emissora de rádio realmente de Santa Catarina, me faz lembrar aqui. Depois veio a Difusora de São Joaquim,
correto,
preocupado com a minha terra natal. A Difusora de Itajaí, depois veio a Difusora de Laguna, mas tudo começou pela Rádio Clube de Blumenau. E aí, me parece que, Adalberto Dai, por essa história de Blumenau ter a primeira emissora de rádio oficial, de ter a primeira emissora de televisão oficial. E, olha, eu posso estar enganado, mas me parece que o primeiro jornal e offset também foi o Jornal de Santa Catarina em Blumenau. A responsabilidade é muito grande em divulgar tudo, né?
Sim, foi o primeiro jornal offset fundado em setembro de 1971.
Pois é.
Que é o Jornal de Santa Catarina.
Agora me dá uma sensação muito boa e parabéns, Adalberto Dai, porque o senhor tem uma lembrança e uma memória. Eu acho que isso também ajuda no seu trabalho, né?
Ajuda. Apesar de eu ter passado, não venho aqui falar sobre isso, porque eu tenho mais que agradecer do que reclamar, apesar de ter passado por um câncer muito, muito agressivo na cabeça, na base do crânio, em 2012, passado por radioterapia e quimioterapia, que deixa realmente a memória afetada, eu, graças a Deus e com toda a fé, eu posso dizer que a minha memória ainda é muito boa. Eu lembro, tenho brincado com as pessoas, como trabalhei em recursos humanos na empresa Artex, eu lembro de muita gente quando encontro, eu digo o número do cartão ponto das pessoas ainda hoje, mesmo após ter passado por toda a radioterapia e quimioterapia, me recuperando, mas a minha memória ainda é boa. E eu consigo falar datas muito, muito antigas, né? Datas que a maioria das pessoas não conseguem recordar.
Então, a Adalberto Dai me parece que é um acervo histórico-cultural de Blumenau, que às vezes as pessoas querem saber alguma coisa, fala com o Adalberto, né?
Sem dúvida alguma, as pesquisas são diárias. Eu recebo praticamente todos os dias pessoas na minha casa, dou entrevistas em rádios e TVs, tenho muitas entrevistas em rádio e TV. O Jornal de Santa Catarina já passou de 500 publicações minhas e jornais. Mas não é só em Blumenau, é por toda a região, principalmente a região da Grande Florianópolis, que eu participo de muitos programas de TV, rádios, e participo de livros como pesquisas. Também faço trabalho junto a mestrados, doutorados, exclusivamente sobre a história, no geral, de Blumenau, principalmente sobre Blumenau.
Bom, a gente vai um intervalo, voltando em seguida com a outra parte, que a gente vai falar um pouquinho mais da Oktoberfest e também do advento da internet. Nós vamos ao intervalo, voltamos já.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, voltamos, programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Estamos ouvindo aqui o Adalberto Dai, que é um cientista social, formado pela FURB de Blumenau, já aposentado, é um historiador de Blumenau que está conversando com a gente. Agora, Adalberto Dai, a gente já falou de rádio, já falou de televisão, já falou de jornal.
Certo.
Esta máquina vibrante que está surgindo, que já surgiu e que veio realmente para dar uma nova dimensão, esta rede internacional dos computadores, a internet, como é que o senhor recebeu essa internet? O senhor usa a internet? O que, que a internet representa na divulgação, por exemplo, de um evento desta importância que é a Oktoberfest de Blumenau?
A internet realmente é um instrumento que veio para ficar e cada vez melhorar mais. Tudo que for usado do lado, bem, do lado da comunidade, do lado da cultura, do lado do desenvolvimento socioeconômico, do cultural de um povo, tudo é muito bem-vindo. E a internet somente vai ter uma evolução extraordinária. Eu, desde que existe internet em Blumenau, eu possuo. Já possuo desde o ano de 1995 em minha residência. E na empresa onde trabalhava, na Artex, lá eu tinha contato com a internet e com computadores, sempre procurando me atualizar. Ela é um instrumento que ajuda em todos os setores, seja econômico, cultural, esportivo. Ela é um instrumento rápido, nós temos o acesso rápido às informações e com ela o jovem ele aprende muito mais rápido do que as pessoas com um pouco mais de idade, mas as pessoas que têm mais idade também eu vejo um interesse muito grande. E no meu trabalho não é diferente, no meu trabalho de pesquisas, tem colaborado muito comigo, porque também busco informações pela internet para me atualizar em todos os sentidos. E a internet eu utilizo através do meu blog, adalbertodai.blogspot.com. E é por ali que as pessoas conhecem o meu trabalho e acredito que até vocês conheceram o meu trabalho através do meu blog, do meu trabalho pela internet. Portanto, a internet é um instrumento fundamental na vida de cada cidadão, mas ela sempre tem que ser usada no lado positivo, no lado bom. A gente sabe que nem é tudo assim, mas não é só na internet. Em todos os setores da vida existe o lado bom e o lado negativo.
E tem o Facebook.
Mas a internet sendo usada pelo lado positivo, Sim. Ela tem tudo a nos oferecer, tudo de bom e do melhor.
E tem também o aplicativo Facebook, que ele faz a interação, né, Adalberto?
Exatamente. Ali eu tenho também contatos e onde posto muitas fotos. Existem mais de 600 fotos minhas que estão no Facebook e fazem trabalhos, como no acervo antigamente em Blumenau. E ali são feitas várias mostras dos trabalhos que eu tenho, porque eu possuo um acervo muito grande de tudo quanto é objetos, como máquina fotográfica extremamente antiga, máquinas que vieram que fotografaram a Segunda Guerra Mundial, rádios, os primeiros rádios que foram feitos no mundo estão ao meu poder, enfim, um acervo extraordinário, como também bandeiras de clubes de futebol aqui de Blumenau, desde 1920, como era do Clube Amazonas.
Perfeito. Agora, Adalberto Dai, a administração municipal, eu não vou me referir à atual administração, a atual, a anterior e a outra anterior, o poder público municipal tem conhecimento do seu trabalho, lhe dá apoio, lhe dá uma interação, dá o feedback do que o senhor produz nesse trabalho todo que acabou de anunciar?
Eu não tenho apoio financeiro em absolutamente nada. Mas o apoio logístico na parte das pessoas realmente acessar o meu trabalho, a isso, sem dúvida alguma, desde que eu tenha montado o blog em 2007, a Prefeitura de Blumenau, não só a Prefeitura, como todos os órgãos de imprensa, têm me incentivado o trabalho. E nós temos, por exemplo, o trabalho dos gincaneiros aqui na cidade, no qual eu fui eleito como o ícone deles, por prestar realmente as informações. Mas a prefeitura, hoje com o prefeito Napoleão Bernardes, tem todo o carinho com o meu trabalho, me visita, as escolas me procuram para que eu dê palestras sobre a história de Blumenau, porque na realidade nós podemos conversar aqui 3 dias e 3 noites e não paramos de tanto assunto que tem, porque eu conto a verdadeira história de Blumenau, não aquela história fantasiada de Blumenau. Digamos assim, ó, a menção que nós temos é que a informação é que a fundação da cidade de Blumenau era 2 de setembro de 1850, mas, na realidade, 2 de setembro de 1850 é a partir só de 1900. Até Dr. Blumenau morrer em 1899, a data de fundação da cidade de Blumenau era 28 de agosto de 1852. Passou a ser 2 de setembro de 1850, a partir de 1900, mas essa data foi quando chegaram os primeiros 17 imigrantes a Desterro, Florianópolis, e não a cidade de Blumenau. E por isso que na cidade toda eu tenho todo o carinho e todo o respeito pelo órgão público, porque sabe das minhas pesquisas, que são profundas. Elas vão além dos livros escolares, daquilo que é ensinado nas escolas ou está ali na nossa biblioteca.
Agora, o senhor recebe também apoio de outras pessoas, de outras famílias, de outras escolas, para enriquecimento do seu arsenal, de todo o seu volume de trabalho?
Uma bela pergunta. Ninguém consegue ser alguém sozinho no mundo. Ninguém consegue sucesso sem ter o apoio de alguém. Primeiro, tem apoio de toda a família, tem o apoio de pessoas que, quando iam às minhas exposições, elas ficavam observando as coisas e diziam: ah, eu tenho lá em casa tal negócio que você gostaria de ter. Sim, claro. Por exemplo, eu tenho toalhas da empresa Artex e da empresa Industrial Garcia, que são a empresa Industrial Garcia, que é a primeira indústria têxtil de Blumenau, não Hering, sim empresa Industrial Garcia, a partir de 1868, mulheres que iam às exposições e elas diziam para mim: olha, eu tenho umas toalhas lá em casa que eu não utilizei. Depois eu fiquei sabendo, essas toalhas e esses guardanapos, ou então panos de copa, eles vinham... elas me doavam com etiquetas, e significa que não, etiquetas de papel, isso significa que não foram utilizadas. Se elas não foram utilizadas, houve alguma razão. É porque antigamente, até acredito um pouco após os anos 70, as mulheres faziam os famosos enxovais, e muitas delas não casavam por alguma razão, e guardavam aquilo e depois me doavam, e o meu acervo ia ficando enriquecido. São mais de 150 colaboradores que eu tenho no meu trabalho.
Pois é, e aí, o Adalberto, a gente vai lembrando e uma coisa vai puxando a outra. Por Isso. exemplo, o senhor acabou de citar que a toalha Garcia, a primeira toalha de Blumenau, essa coisa toda. E Garcia foi também o primeiro nome de telejornal em Santa Catarina, Telejornal Garcia, às 10 da noite, apresentado pelo José Reinoldo.
Muito bem lembrado. Isso. E o Hering pelo Carlos Braga Miller, que foi o primeiro, digamos assim, o apresentador de TV, o nosso Cid Moreira, o Carlos Braga Miller. Foi o primeiro apresentador. Realmente, muito bem lembrado por você, existia o telejornal Garcia e o telejornal Hering.
O Hering, que era antes, por volta das 8 horas.
Isso.
Lá quando começou o Jornal Nacional, né?
Exatamente isso.
Mas o senhor entende que a cidade, nós estamos chegando no final, mas a cidade de Blumenau está bonita para receber a Oktoberfest, para receber outros eventos?
A cidade de Blumenau está preparada para tudo. Ela é uma cidade que, digamos que não seja... eu acredito que Blumenau precisa assumir a condição não de cidade o ano todo turística, e sim uma cidade de eventos turísticos, né? Uma cidade que promove eventos. Então a cidade de Blumenau, ela tem momentos turísticos, sim, como qualquer cidade tem, mas a cidade de Blumenau é mais uma cidade de promover eventos turísticos. É dessa parte que Blumenau tem se colocado nesse momento.
Bom, para finalizar então, Adalberto Dai, gostaria que deixasse no ar aí, repetindo a repetição do seu blog, Facebook, como é que faz para acessar esse seu trabalho pela internet?
Certo. Se colocar no Google ou qualquer outro de pesquisa, colocando lá Adalberto Dai, já vai aparecer milhares de páginas. Ou então, Adalberto Dai, adalberto.nai.blogspot.com. É, acessando isso vai chegar no meu blog, onde eu tenho muitas informações. Eu acredito que falamos pouco sobre a Oktoberfest. Eu não sei se existe um espaçozinho de tempo para que
Pode falar.
Sim, eu digo assim que a Oktoberfest, nós temos, conforme conversamos no início, a partir de 1984, ela foi um incentivo, porque em 1983, 84 houve aquela enchente, aí houve incentivo no governo do prefeito Dalto dos Reis e também com o secretário Nunes, para que se promovesse essa festa a partir de 1984. Mas é bom salientar que no Brasil a primeira Oktoberfest ela foi no ano de 1966, na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. E depois, em 1978, vem a ser feita em Santa Catarina pela primeira vez na cidade de Itapiranga, no nosso extremo oeste catarinense, né? E todas foram inspiradas na festa de Munique. Também é bom saber que ela foi uma proposta de levantar o ânimo da população, né, conforme a gente colocou no início, que foi abalada pelas duas grandes enchentes. Ela vai se consolidar mesmo a partir de 1987, porque ela vai ganhar uma maior magnitude e vai, hoje atualmente na Vila Germânica, antes era conhecido como Pavilhão A, ou então a FAMOSC, né? E é sempre assim. E é também muito bom salientar, sempre eu gosto de colocar o nome das pessoas que sempre foram muito importantes nessa tradição. A gente citou há pouco o prefeito, o Nunes, mas também existiu uma, digamos assim, se poderia dizer a palavra paternidade da festa. Essa sempre é uma questão que tem sido repetida várias vezes em comentários através da imprensa, da paternidade, quem foi, né? Se foi o secretário na época, o Antônio Pedro Nunes. Claro, ele promoveu essa Oktoberfest que nós estamos aí nesse ano pela 32ª vez. Mas já existia antes, digamos, um festival de chope aqui em Blumenau, desde 1971, 72, existia. E ele foi promovido pelo itajaiense, nascido em Itajaí, o Laércio Cunha e Silva. Eu acredito que ele esteja ainda entre nós, ele deve ter 95 anos. O Laércio Cunha e Silva e o seu associado, não sei se você lembra, do Giovan Amarante, eles foram os verdadeiros idealizadores da Oktoberfest em Blumenau. Eles participavam da Ouro Promoções, e essa empresa é que promovia no pavilhão A, conhecido como pavilhão A da Proeb, ou então FAMOSC, eles promoviam esses encontros, essas festas do chope. Então nós sempre, e também não podemos esquecer de Pomerode, que também já em janeiro de 1984 começa com o seu primeiro festival de chope, né? E evidentemente que isso surgiu, toda essa festa, ela surgiu no mundo a partir já de mais de 200 anos na Baviera, e foi que se formou por festas populares lá por volta de 1810. Foi um casamento de uma princesa que chamava-se Teresa, e que ela organizou essa festa e ela veio seguindo por esse mundo afora, e hoje, desde 1984, ela está forte em Blumenau.
Agora,
então, a colocação que eu queria dizer é que sempre por trás de alguma coisa, como você perguntou sobre o meu trabalho, eu disse, não, por trás de mim tem um monte de gente que colaborou,
sim,
e o conhecimento que eu tenho é o conhecimento das pessoas que eu pesquisei. Então eu gostaria, e já fiz esse relato, de citar principalmente o Laércio Cunha e Silva, que também, e também o Giovan Amarante, que foram os idealizadores desta grandiosa festa, mas com o nome de Oktoberfest, realmente foi a partir do Alto dos Reis. Tinha influência antes já do prefeito Renato Viana, que já estava elaborando isso, mas o Alto dos Reis, com o secretário Nunes, vai realmente promover a festa para alegrar o povo, em primeiro lugar de Blumenau, e depois ela se tornou uma festa catarinense, uma festa brasileira e hoje uma festa mundial.
Muito bem colocado, muito obrigado, Adalberto Dai, pelos esclarecimentos, pela entrevista, todo sucesso e que Deus lhe mantenha nessa firme decisão, nessa boa energia, com muita saúde, muita paz, muita vibração. Muito obrigado pela sua entrevista, ok?
Eu agradeço e me coloco sempre à disposição em Blumenau e através do meu trabalho, sempre à disposição dos amigos quando desejarem.
Ok, programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Ouviu hoje o historiador, cientista social, formado pela FURB, Adalberto Dai. Programa Entrevista chega ao seu final, com direção da Tami Soligo, a coordenação GCL da Alpiasa G. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.